Senhor presidente, senhoras, senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham através da TV Senado, da Rádio Senado. Volto a essa tribuna, senhor presidente, para mais uma vez falar da nossa preocupação com relação ao crescimento e ao desenvolvimento do nosso estado de Rondônia. Nos últimos anos, Rondônia tem crescido muito com relação à produção de alimentos, não só de grãos, mas carnes, e hoje é o quarto exportador de carne do país. E o aumento da produção de hortifrutos grangeiros em todo o nosso estado, especialmente na região de Porto Velho, Ariquemes, Itapuã, Candeias. E aí nós temos a preocupação com relação à infraestrutura do nosso estado, para que nós possamos escoar essa produção, para que ela possa chegar até aos centros consumidores. Rondônia tem 1 milhão e 800 mil habitantes, aproximadamente, senhor presidente, com uma produção de grãos muito grande. Então, nós produzimos muito além daquilo que nós consumimos, e nós queremos exportar para outros estados a nossa produção. E uma maneira de exportar é exatamente através das nossas BRs, a 364, que está sendo restaurada nesse momento, e a BR-319, que é da maior importância para o desenvolvimento do nosso estado de Rondônia, pois nós queremos fazer com que o nosso produto, produzido no estado de Rondônia, possa chegar nos supermercados de Manaus com 12 horas de viagem. E isso é impossível hoje em função de nós não termos as nossas estradas ou a nossa estrada, a BR-319, ligando Porto Velho a Manaus, recuperada. O produto hoje pode ir por balsa, leva de 6 a 7 dias, senhor presidente. E produtos hortifrutos e grangeiros não podem demorar esse tempo todo para estar na mesa do consumidor. Portanto, a reabertura dessa BR é de fundamental importância para o nosso estado. Fizemos várias audiências públicas aqui no Senado, em Porto Velho. Fizemos uma diligência ao longo da BR-319 e conseguimos, com isso, e através de uma audiência pública aqui no Senado Federal, onde participou o diretor-geral DENIT, representantes do IBAMA, do ICMBio, da UFAM, do Amazonas, conseguimos que tivesse início a manutenção da BR-319. E hoje, essa manutenção está acontecendo. Uma empresa de Manaus vindo com destino a Rondônia já está trabalhando, outra, em sentido contrário, também já está trabalhando. E nós tivemos a inauguração, esse ano, da ponte sobre o Rio Madeira, que liga exatamente Porto Velho ao Maitá. É uma ponte de quase 400 metros, de uma importância muito grande. Há muitos anos, a população de Porto Velho reivindicava essa ponte e hoje nós temos ela inaugurada. Agora, não temos, na totalidade, esta obra concluída, que é a restauração da BR-319. E no início da semana, nós fomos surpreendidos com a informação de que os estudos sociais, econômicos e ambientais que estão sendo realizados para o licenciamento da restauração da BR-319 está perto ou próximo de serem interrompidos. Essa informação cai realmente como um balde de água fria nos sonhos de todos nós de vermos novamente essa estrada, não apenas aberta, porque ela vai ser aberta. A manutenção está sendo feita, mas restaurada, com asfalto normal, como nós queremos que todas as BRs brasileiras aconteçam. Nós esperamos, espero que isso não ocorra, pois o ofício ou memorando número 1499/2014 do DENIT de Brasília, direcionado ao superintendente regional do DENIT do estado do Amazonas, que recebeu lá no Amazonas no dia 15 de outubro de 2014, trata o presente, eu leio uma parte, trata o presente de sugestão de paralisação do contrato 203/2013 entre a Superintendência Regional do DENIT do Estado do Amazonas e o consórcio das empresas que, com base no histórico e pelos motivos abaixo apresentados, e depois tem um de acordo e determina a paralisação com base nos argumentos representados do estudo que está sendo feito. Esse estudo já está sendo feito desde o início do ano, no valor de aproximadamente 10 milhões de reais. Sinceramente, espero que isso não ocorra. Estou conversando com todos os órgãos públicos envolvidos no licenciamento da obra para tentar evitar a paralisação dos estudos e o consequente atraso nas obras. Iremos conversar também com a ministra Isabela Teixeira, ministra do Meio Ambiente, e com os ministros dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, para que a paralisação ou a realização dos estudos seja mantida, assim como todo o cronograma para o licenciamento dessa obra. E para que possamos discutir melhor essa questão, além de conversar com os ministros, vou apresentar requerimento para a realização de uma audiência pública novamente, aqui na Comissão de Infraestrutura ou na Comissão do Meio Ambiente, para que possamos discutir de forma mais ampla e clara com relação a esse tema com toda a sociedade brasileira. Nossa expectativa é ver essa obra ser iniciada no próximo ano. E para isso, esses estudos não podem ser interrompidos. A paralisação, nesse momento, significaria a perda de todos os estudos já realizados durante todo esse ano 2014. Os estudos do meio físico e socioeconômico já foram realizados e aprovados pelo IBAMA. Atualmente, uma equipe formada por cerca de 100 profissionais, entre biólogos, arqueólogos, engenheiros e técnicos de apoio, está realizando os estudos de fauna e flora nas unidades de conservação federal. Além da perda dos dados coletados e analisados, a paralisação dos estudos acarretaria um adiamento de pelo menos um ano no início das obras, sem contar mais um prejuízo na ordem de 10 milhões de reais pela paralisação desse trabalho. O que também me surpreende é o motivo pelo qual o DENIT, com orientação do Tribunal de Contas da União, está sugerindo a paralisação dos estudos ambientais. O DENIT alega que o IBAMA ainda não se manifestou sobre a necessidade de incluir ou não no processo de licenciamento o estudo antropológico, ambiental e social de 34 terras indígenas que se encontram ao longo da rodovia. Esse pedido foi feito pela FUNAI ao DENIT em 24 de novembro de 2011 e o DENIT enviou esse pedido ao IBAMA para um posicionamento do IBAMA e até agora o IBAMA não se manifestou com relação a esse ofício de 2011. O detalhe que nos chama a atenção é que essas 34 terras indígenas estão fora da área de abrangência da rodovia, ou seja, distantes além dos 40 quilômetros do período da rodovia, conforme define a portaria federal para rodovias localizadas na Amazônia Legal. Portanto, do ponto de vista legal, não haveria necessidade de se realizar os estudos ambientais, antropológicos e sociais nestas 34 terras indígenas. Eles até seriam importantes para essas comunidades, mas não há uma exigência legal para isso. Há que se considerar que esses estudos foram realizados em 13 reservas indígenas já. Destas, apenas 5 reservas indígenas estão dentro dos 40 quilômetros de distância do período da rodovia. A inclusão de mais 8 reservas indígenas é um cuidado adicional incorporado pela Universidade Federal do Amazonas quando realizou os estudos. O que enxergo nessa novela do licenciamento ambiental da BR-319, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que se arrasta desde 2007 e na qual já foram gastos quase 100 milhões de reais, são duas possibilidades. Em primeiro lugar, existe uma falta de sintonia entre os próprios órgãos do governo federal, entre IBAMA, FUNAI, DENIT, ICMBio e outros, que não se entendem. Em segundo lugar, a existência de uma articulação muito bem tramada de forças contrárias para atrasar ou impedir que esses estudos sejam concluídos e o licenciamento ambiental seja dado para a restauração da rodovia que liga Porto Velho a Manaus. Não estou aqui defendendo que esses estudos não sejam realizados. Se houver o entendimento de que essas 34 unidades de conservação sejam incluídas no levantamento antropológico, social e ambiental, concordarei prontamente. O que defendo é que os estudos que estão sendo realizados nesse momento não sejam paralisados mais uma vez, para que não hajam jogados fora 10 milhões de reais e para que não percamos um ano no cronograma de execução da obra de restauração ou de reconstrução da BR-319. A presidenta Dilma já tinha assumido o compromisso público com a realização dessa obra na época em que ainda era ministra-chefe da Casa Civil da Presidência da República, em agosto de 2010, na ocasião da inauguração dos 200 quilômetros de pavimentação da rodovia que liga Porto Velho e Humaitá. Nós estamos presentes nessa reunião, onde a presidenta se colocou e se comprometeu em ajudar na restauração de toda a BR-319. Durante as eleições desse ano, em que a presidenta Dilma foi reeleita, ela renovou esse compromisso, inclusive na mensagem de inauguração da primeira ponte sobre o Rio Madeira, em Porto Velho, onde foi lá representada pelo ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos. A presidenta Dilma também reconheceu durante a campanha a necessidade de... Muito obrigado, senhor presidente. A presidenta Dilma reconheceu durante a campanha, esse ano, a necessidade de mais investimentos em infraestrutura para dar conta do escoamento da produção agrícola brasileira, em especial a nossa do estado de Rondônia. Portanto, faço aqui também um apelo para que também a presidenta Dilma, para que, mais uma vez, cobre unidade e trabalho integrado dos Ministérios do Meio Ambiente, Transporte e Ministério da Justiça, para que as questões econômicas, ambientais e o componente indígena sejam equacionados de uma vez por todas no processo de licenciamento da restauração da BR-319. Em novembro do ano passado, realizamos uma diligência da Comissão de Agricultura na BR-319, juntamente com o DENIT, IBAMA, ICMBio e representantes dos governos, tanto do estado de Rondônia quanto do estado do Amazonas. Depois disso, conseguimos viabilizar a manutenção do trecho do meião da rodovia, permitindo o trânsito de veículos traçados e caminhões. Conseguimos também acelerar o processo de licenciamento do projeto de reconstrução da rodovia. E agora, essa notícia nos pega totalmente de surpresa, onde nós entendemos que não é possível paralisar este serviço. Vamos lutar com todas as forças para que isso não ocorra e ampliar a campanha de mobilização social em torno do projeto de restauração já da BR-319. A Amazônia está unida em torno desse projeto e este é o momento de reunirmos ainda mais forças políticas e sociais para cobrar a realização dessa importante obra para o estado de Rondônia e para toda a Amazônia. A reconstrução da BR-319 é uma necessidade para a integração da Amazônia e para o desenvolvimento sustentável da região. A ponte sobre o Rio Madeira, que abre caminho para essa integração, já está pronta e já foi entregue à população. Foi inaugurada no final de setembro e já está servindo muito bem para integrar Porto Velho ao Humaitá. Mas a conexão apenas entre esses dois municípios não justifica o investimento feito nessa ponte, que custou mais de 360 milhões de reais, incluindo nesse valor a construção do conjunto habitacional para a relocação da população que ocupava as cabeceiras onde hoje é a ponte. Precisamos do prolongamento da BR-319 até a cidade de Manaus, para que esses dois grandes mercados do norte se conectem diretamente por terra e nós possamos ligar Rondônia até o mercado de Manaus, o Amazonas, Boa Vista, Roraima e também o país vizinho da Venezuela e os demais países do Caribe. Então essa é uma BR importante e nós vamos continuar trabalhando para que nós possamos ver no próximo ano o trânsito normal entre Porto Velho e Manaus. Inicialmente, apenas com a recuperação, com a manutenção da BR-319, mas nós precisamos e queremos a restauração completa da BR, que a 319 tenha a mesma condição, as mesmas condições do asfalto da BR-364, a 425, que está sendo restaurada, e da BR-429, que está sendo concluída também. Isto é de fundamental importância para o desenvolvimento do nosso estado de Rondônia. Por isso, a minha sempre preocupação de estar aqui trazendo, senhor Dona Amélia, esse tema, que é o investimento na infraestrutura do nosso país, especialmente na Amazônia. Então, eram essas minhas palavras. Agradeço a atenção dos senhores.